Repita após mim, nós destruímos todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo o nosso pensamento a fim de torná-lo obediente a Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Tem gente que já está brincando comigo, mas eu pedi a você que abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Tem tempo já, né? Enquanto não terminar a minha leitura, a gente vai continuar lendo Jeremias. Amém? Jeremias.
Amém.
Capítulo de número 29. Jeremias, no capítulo de número 29. Achou? Amém? Versículos 5 a 7, a palavra do Senhor fala bem assim: construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem também e tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois, se ela estiver bem, vocês também estarão. Amém? Eu vou ler mais uma vez. A gente está dando a nova tradução da linguagem de hoje. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam suas frutas. Casem e tenham filhos. E que os filhos casem também, tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Amém? Isso aqui faz parte de um devocional que eu mandei no início desse mês para os irmãos, para a igreja. E quando eu li esse texto pela manhã, o livro do profeta Jeremias, ele é basicamente o tempo inteiro ele anunciando o juízo de Deus sobre Jerusalém, sobre Judá. Ele está falando, chamando o povo para o arrependimento. Ele está falando assim: olha, vocês estão pecando demais. Vocês estão muito distantes de mim. Estão muito distantes de mim, do seu Senhor, seu Pai e seu Deus. E quando ele chama o povo para o arrependimento, ele está falando assim: olha, mudem as atitudes de vocês. Pois se vocês mudarem as suas atitudes, se vocês se arrependerem do mal que vocês têm praticado, numa linguagem metafórica para que nós venhamos entender, ele fala assim: eu vou me arrepender do mal que já intentei no meu coração fazer contra vocês. Por que eu falo numa linguagem metafórica? Porque Deus, ele não se arrepende. Amém? Amém ou não amém? Você consegue compreender isso? Mas para que nós entendamos o sentimento que estava em Deus na hora, ele fala assim: eu vou me arrepender do mal que eu tenho tentado fazer contra vocês. Só que todas as vezes que Jeremias pregava, todas as vezes que Jeremias falava e ele declarava o juízo de Deus, mais o povo se afastava de Deus. Houveram situações em que Jeremias, ao pregar a palavra, ao declarar o juízo, ele foi chamado de mentiroso. Houveram situações onde Jeremias declarava o juízo, ele falava a palavra, ele era espancado, ele era açoitado. Houveram situações em que Jeremias declarava a palavra, declarava o juízo de Deus, ele era aprisionado e açoitado. Então, assim, foram diversos anos Jeremias pregando a palavra, pregando, porém não via por parte do povo, não havia por parte do povo um arrependimento. Tanto é que Jeremias, ele declarado o quê? Profeta chorão. Porque trazia, pregava a palavra, não via arrependimento por parte do povo, e aquilo machucava o coração de Jeremias. Jeremias olhava e falava assim: meu Deus, o povo não quer se arrepender. E quando a gente chega no capítulo de número 29, o juízo já estava decretado. Parte do povo já estava indo para a Babilônia. Nabucodonosor, ele chega, cerca a cidade de Judá. Ele pega, leva algumas pessoas. Só que naquele contexto ali, havia muitos outros falsos profetas que se levantavam. Homens que falavam bem assim: olha, não, logo logo o Senhor vai trazer de volta. Não, isso que Jeremias está falando não vai acontecer. Só que Deus, mais uma vez, usando Jeremias, fala: não, vocês não vão voltar de lá agora. O cativeiro durou em torno de 70 anos. Foram 70 anos aquele povo vivendo numa terra estranha, vivendo como prisioneiros. Eles viviam como escravos. Viviam como o quê? Escravos na terra. E só que chega um determinado momento em que Deus vira para o povo e fala assim: olha, vocês vão passar lá 70 anos. E mais ou menos assim, vou falar no linguajar para que venha ficar claro o entendimento. Olha, não adianta chorar mais, não adianta se lamentar mais. Esse é o juízo que eu decretei por causa da falta de arrependimento de vocês. Então, na terra onde vocês vão estar, comecem a plantar, comecem a colher o que vocês vão plantar. Porque o cativeiro lá atrás era meio que diferente daquilo que a gente imagina hoje de prisão. Eles viviam ali, eles eram escravos de uma terra estranha, tá? Numa terra estrangeira. Só que eles tinham a liberdade para plantar, para ter casas, para fazer o comércio ali. Só que tudo isso sob o jugo de Nabucodonosor. Eles produziam para Nabucodonosor, amém? Para trazer riqueza para Babilônia. E naquele momento Deus vai falar para eles assim: olha, plantem árvores, comam dos frutos, casem e tenham filhos, e permitam que os filhos de vocês se casem também nessa terra. Permitam que os filhos de vocês também casem nessas terras. E façam uma coisa: orem a mim, orem pelo bem da cidade, porque se essa cidade estiver bem, vocês vão estar bem. Aí na hora eu parei, eu pela manhã lendo a palavra, e fiquei parando, pensando assim, falei: rapaz, Deus decretou o juízo. O povo era um povo desobediente. Eles já tinham sido levados, parte do povo já tinha sido levado como escravo. Parte do povo já estava vivendo em escravidão realmente, como eu falei. E Deus vai falar para eles assim: não, vivam uma vida normal. Como que você se comportaria numa situação dessa? Você não teria mais liberdade. Mas alguém está falando para você: viva uma vida normal. Você estava longe da sua família, mas viva uma vida normal. Olha, não é a sua terra natal, não são os seus costumes, mas viva uma vida normal. Quando eu li isso aqui, eu falei: cara, tinha que ter muita fé para poder crer e viver aquilo que Jeremias estava falando. Além de ter fé e crer, teria que ter muita maturidade para poder assimilar aquilo que Jeremias estava falando e falar bem assim: bom, se essa realmente é a vontade de Deus, então eu vou viver a vontade de Deus. Além de fé e maturidade, tinha que existir no coração do povo muito contentamento, para entender que, apesar do cativeiro, apesar da escravidão, Deus não perde o controle, que Deus estava perdendo o controle. Tanto é que nesta situação, Deus declarando juízo para a nação, ele fala assim: olha, que vocês vão para a Babilônia, sigam e se coloquem debaixo dos jugos de Nabucodonosor, porque todo aquele que se levantar contra Nabucodonosor, eu mesmo, Senhor, vou matar. Aquele que ficar na cidade vai morrer a espada, vai morrer de doença, vai morrer de peste. Mas se vocês se colocarem debaixo dos jugos de Nabucodonosor e forem para a Babilônia, eu vou poupar vocês e vou permitir que vocês voltem. Olha que conflito. Se fosse nos dias de hoje, não, nós vamos lutar pela nossa terra. Nós não vamos assim, não, de maneira nenhuma. Eu acho que esse era o sentimento de algumas pessoas que estavam ali. Só que eles não entendiam que aquilo que estava acontecendo era justamente causado por causa do pecado deles. Então, se, raciocínio, se Deus já decretou o juízo, se Ele falou que essa é a situação que eu vou viver, por que que eu vou lutar contra isso? Consegue compreender? Aí, que Deus falou muito no meu coração? Edmilson, existem situações que eu quero e vou mudar, independente daquilo que você quiser fazer. Existem situações que eu não vou me mover, porque é necessário que você se mova para fazer algo. E existem situações que nem você se movendo eu vou me mover, porque essa não é a minha vontade. A gente precisa de ter muita maturidade para que gere no nosso coração contentamento diante de algumas situações que acontecem em nossa vida. E o que é contentamento, irmãos? Contentamento é o estado de se estar satisfeito, se estar contente na situação em que vive. Preste bastante atenção, tá? Só que contentamento, dentro do contexto que eu estou falando aqui, não é você simplesmente se acostumar com a situação, mas é você entender onde Deus está trabalhando e de que forma Deus está trabalhando para poder se juntar a Ele e ver nisso a mão forte dEle operando em nosso favor. Vamos lá. Os irmãos se lembram da situação que aconteceu na nossa vida há 5 anos e pouquinho atrás. Nós saímos da nossa casa, passamos aquele processo todinho, aquela... né, pai? A gente foi assim... A gente ficou, meu Deus, como é que a gente vai viver nessa situação? Eu louvo a Deus mesmo, porque, cara, nesse período, a nossa família se tornou tão unida, mas tão unida. Eu, as minhas irmãs, as nossas tias, nossas primas, porque todo mundo foi envolvido numa situação que não era a nossa vontade. Eu me recordo de situações em que a gente precisava ir lá onde a gente morava, e a gente não ia pedir o Jonathan para ir. O Jonathan foi diversas vezes lá. Bicho doido, ele ia sozinho, ele ia, entrava, fazia, acontecia, eu pedi várias vezes o Ed Caetano para ir lá com ele também, resolvendo algumas situações, enfim. Mas só que dentro de mim, Edmilson, tinha meio que uma revolta, porque, cara, como é que pode? Eu sou servo de Deus e tudo isso está acontecendo comigo. Como é que pode? Eu estou diante do Senhor, na presença de Deus. E tanta coisa ruim acontecendo, meus pais, minhas tias, a gente olhando aquilo tudo e falando assim, gente, como é que pode isso tudo? Só que naquele momento, enquanto a gente está no olho do furacão, é difícil a gente compreender ou até mesmo entender como Deus está trabalhando em nosso favor. A forma com que Deus está trabalhando, muitas vezes dentro do nosso coração, trabalhando em nós, e muitas vezes trabalhando à nossa volta. Só que a gente olha tanto para a tempestade e esquece de olhar para Deus. A gente olha tanto para a dificuldade e não enxerga que o vento que sopra é o vento de Deus. Deus, ele perde o controle de alguma coisa? Deus não perde o controle de nada. Só que para a gente conseguir viver aquilo que Deus quer para a gente precisa ter contentamento na vontade dEle. A gente precisa entender que, Senhor, se essa é a sua vontade, eu estou satisfeito por viver. É complicado isso, não é, irmãos? É fácil falar quando está tudo bem. Mas e quando a enfermidade está lá assim, batendo na porta? Quando é o desemprego? Quando é alguma dificuldade que você enfrenta e fala assim, pastor, é fácil para você passar isso. É fácil para você enfrentar isso. Não, não estou falando para você que é fácil, não. Não estou falando que você vai sair daqui hoje falando assim, não, a partir de agora eu estou contente com toda e qualquer situação. Não, não é isso, não. É difícil realmente. Por isso que eu falei aqui no começo. Requeria o quê? Fé, não é isso? Para a gente poder entender e crer realmente mesmo sem ver. Porque fé é isso, é crer sem ver, né? Precisava o quê? De maturidade. Maturidade para poder o quê? Aceitar que se essa é a vontade, Deus sempre tem o melhor para nós. Amém ou não amém? Deus, ele sempre tem o melhor para nós. E muitas vezes a gente tem um comportamento que não condiz com a palavra de Deus e não condiz com aquilo que Deus espera de nós. Por quê? Não veio sobre vós tentação senão humana, não é isso que a Bíblia fala? mas fiel é Deus que não vos deixará tentar além do que podeis suportar. A Bíblia fala assim: antes com a tentação dará Deus também o quê? O escape. Ou seja, se você está enfrentando essa dor, se você está enfrentando esse problema, é Deus olhando para você falando assim: você é capaz, você consegue, você vai suportar. E é incrível, porque parece que a gente vai viver situações que a gente está vivendo situações que são extremamente sufocantes. Alguém já perdeu o ar aqui, assim, de tanta... Eu já. Naquela coisa, cara, eu queria ter um lugar dentro de casa para entrar e gritar de vez em quando. Principalmente na empresa. Brincando, gente. Mas quem nunca sentiu vontade de sair na rua gritando? Desespero, de dor, botar para fora. É sufocante, não é, gente? São situações que nos espremem ali ao máximo. Mas todas as vezes que a gente passa por esse tipo de situação, eu vejo Deus falando assim: olha, você é capaz, você pode, você consegue. Quem gosta de tomar caldo de cana aqui? Geladinho, né? É muito bom. Um pastel, cara, é melhor ainda. Olha só, é muito bom, gente. É muito gostoso. Mas tadinha da cana. Para soltar o melhor dela tem que ser o quê? Muita. Quem gosta de tomar suco de uva? Mas para extrair o suco tem que fazer o quê? Não, né, gente? Não é assim? Quem gosta de temperar uma saladinha com azeite? É bom, não é? Mas o azeite sai da onde? Da azeitona. Tem que ser o quê? Espremida, prensada, triturada. Tem coisa... Olha, é incrível isso, cara. Que Deus só vai extrair da gente quando a gente for espremido, prensado e amassado. Mas é sempre melhor de nós. Eu tenho uma filosofia de vida que eu falo assim... Que a dificuldade não piora ninguém. Não, não piora. Ela revela aquilo que tem dentro do nosso coração. Toda dificuldade que nós passamos, ela não piora ninguém. Ela revela o que está dentro do nosso coração. Vamos lá. Uma pessoa que perde o emprego. Vou te dar um exemplo. Peraí. Eu tenho um amigo que faz parte de uma igreja aqui em Macaé. Estava falando isso, acho que foi hoje com o Vanessa pela manhã. Ele trabalha na área social da igreja. Na área social da igreja, ele é responsável exclusivamente pelos alimentos da igreja. Então, tudo que é alimento que arrecada, ele é responsável por direcionar as pessoas que necessitam, realmente. E ele notou um comportamento num casal que frequentava a igreja, frequenta a igreja, há anos e anos. E há anos, o casal sempre vivendo a mesma situação, aquela coisa todinha e tal, tal. E ele, aquilo despertou para ele, falou bem assim, porque, desculpa, abre aspas agora, tem muita gente folgada. A verdade é essa. Então você encontrou uma oportunidade, algumas pessoas encontram uma oportunidade, você escolhe e pronto, acabou. Ele enxergou isso nesse casal. No dia que o casal foi lá pedir ajuda, ele falou: ó, não tem, não dá para ajudar. É, mas como não? Não dá para ajudar. Dessa vez não vai ter como. Beleza. A igreja foi fazer uma programação. Uma programação. E postou lá no Facebook, fazendo divulgação e tal. Aí a pessoa que não foi ajudada foi lá no Facebook e escreveu assim: engraçado, né? Tem dinheiro para fazer programação, mas não tem dinheiro para me ajudar com a cesta básica. O rapaz veio para mim indignado, falando para aquilo: olha só o que aconteceu, tal, tal, tal. Eu falei: cara, a pessoa que escreveu, ela já era ingrata. Só que você não estava enxergando isso. A situação só fez revelar tudo que estava dentro do coração dela. Você concorda comigo isso? Concorda? Diz sim para sim. Sim, 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 sim. Experimenta um dia e fala não. Vai revelar aquilo que está no coração do outro. As dificuldades que nós passamos são muitas vezes Deus tratando o nosso coração, tratando o nosso caráter, para poder extrair de nós o nosso melhor e retirar também aquilo que não presta. aquilo que não é bom dentro de nós, aquilo que não o agrada. Então, ele vai sim nos moer, ele vai sim nos espremer, ele vai muitas vezes dizer não para a gente, ele vai permitir dificuldade, ele vai permitir enfermidade, ele vai permitir algumas vezes escassez. Tudo isso para o quê? Forjar o nosso caráter. Tudo isso para trabalhar dentro do nosso coração. Eu falei esses dias com um amigo, um colega do quartel, postaram um vídeo lá de um pastor lá na Câmara dos Deputados lá, fazendo um discurso inclusivo, que a igreja tem que ser assim, tem que abraçar, tem que aceitar, tereré, para lá, pão duro, que não sei o que lá mais, que Deus é amor, aquilo que você sempre ouve, que você está ouvindo aí direto agora. Aí ele foi, me mandou e falou assim: rapaz, você precisa ver esse vídeo. Eu falei: cara, na hora que eu abri e vi quem era, eu nem fiz questão de ver o restante. Ele falou: não, mas assiste o vídeo lá. Aí fui assistir o vídeo e tal. Ele falou: e aí, qual a sua opinião? Toma, guarda disso. Né? O que eu falei pra ele? Olha, a gente precisa entender de todas as vezes que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. O evangelho é transformador e não adaptativo. Deus não adapta o evangelho dele a ninguém. A ninguém. E o nosso problema, generalizando agora, tá? O problema da humanidade é achar que Deus tem que adaptar aquilo que está na palavra à minha vida. Só que Deus, ele não vai fazer isso. Deus, ele quer transformar a tua vida através da palavra. Ele quer ver que você olhe para a provação e entenda que mesmo enquanto o mar está revolto, ele está no barco. Ele quer ver que você entenda que, cara, Lázaro estava morto há 4 dias. Mas a Bíblia fala que quando Jesus chegou lá e chamou, Lázaro vem para fora, ele saiu. Aquela situação não era impossível para Deus. O jovem era cego de nascença. E foram perguntar a Jesus: quem pecou? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu assim: olha, não foi ele nem seus pais, mas foi assim para que nele se manifestasse o quê? A glória de Deus. Muitas vezes a dificuldade que nós enfrentamos agora é para a glória de Deus. De alguma forma Deus vai ser glorificado, de alguma forma Deus vai ser engrandecido, de alguma forma o nome dele vai ser exaltado. E por isso deve existir em nós um contentamento, porque mesmo na dificuldade estamos vivendo a vontade de Deus. Entenda que não é porque você está vivendo o contentamento de Deus em contentamento que você deve aceitar toda e qualquer situação, porque entendemos também que nem todo vento que vem contra nós é um vento vindo da parte de Deus. Você concorda comigo? Muitas vezes Satanás se levanta, muitas vezes ele tenta agir contra nossas vidas. Por isso que no começo eu falei, nós precisamos ouvir, nós precisamos nos juntar a Deus para entender aonde Ele está trabalhando. Porque aonde Deus está, eu tenho que aceitar a vontade. Agora, aonde é o diabo tentando meter o olho, tentando meter o dedo, eu tenho que fazer o quê? Repreender. A nossa vida é dessa forma. Tá, Edmilson, mas como que eu consigo fazer essa virada na minha vida? Como que eu preciso entender? Como que eu consigo entender isso aí? A gente precisa que, de alguma forma, através da luz da palavra, aprender a ficar contente em toda e qualquer situação. Quem gosta de ler a Bíblia já entendeu o que eu estou falando aqui. Paulo em Filipenses, capítulo de número 4, versículos 10 a 13, ele fala bem assim: na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso porque me senti abandonado. Pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. quer esteja alimentado com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, pois com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Cara, Paulo estava preso em Roma, enviando uma carta para a igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja que não tinha condições. Tanto é que ele pega e falou bem assim: olha, eu fiquei muito contente porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem com mim. Não que tivesse deixado de cuidar de mim, é que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. O que ele está falando aqui? Algumas vezes em que ele precisou de ajuda, em que ele precisou de recurso, a igreja de Filipos não estava presente. A igreja de Filipos não tinha se mostrado. Mas na primeira oportunidade que eles tiveram, eles foram lá e enviaram recursos para Paulo. Tanto é que nessa carta ele está sendo enviado dessa forma. Ele recebe recursos e retorna com a carta para a igreja. Porque lá atrás, na prisão romana, ele poderia receber ou ter algumas regalias se ele pagasse. Ele tinha a oportunidade de receber visitas. Em algumas situações ele ficava até preso em casa, com soldados, vigiando, tomando conta. E quando Paulo fala isso, ele está falando bem assim: olha, porque eu aprendi o segredo de estar contente em todo e qualquer lugar de situação. A gente precisa aprender a ter contentamento em nossas vidas. A gente precisa desenvolver o contentamento em nós. E não é de uma hora para outra isso. É uma escalada diária. É todo dia aprendendo. É todo dia, não é matando um leão, mas todo dia enxergando a forma com que Deus está trabalhando e perguntando: Senhor, é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, eu aceito a sua vontade. Se não é, Senhor, me direcione a forma de escapar. Me direcione a forma de repreender. Me direcione a sair dessa situação. Porque é diferente contentamento com não se importar com aquilo que está acontecendo. Quando Paulo escreve isso a Filipos, existiam muitos filósofos em Roma e em Atenas que pregavam que você não deve se importar com as situações que passam pela sua vida. Eles falaram bem assim: para você começar a desenvolver o não importo na sua vida, permita que uma xícara se quebre, uma xícara de estimação sua. E quando ela se quebrar, você fala para ela bem assim: olha, eu não me importo com isso. Você vai começar a desenvolver isso dentro da sua vida. Ele fala bem assim: quando um animal seu, um cavalo, um pássaro seu morrer, vire para esse pássaro e fale bem assim: olha, eu não me importo com isso. E você vai começar a desenvolver aquilo ali. Ao ponto de chegar para um parente seu, quando ele falecer, você virar e falar bem assim: eu não me importo com isso. Só que o que eu estou falando aqui não é que desenvolver o não me importo, é entender que apesar das circunstâncias, Deus não perde o controle. Eu estou voltando na mesma situação de novo. Não é não se importar, mas entender que se Deus não perde o controle, por que eu não vou ficar contente em estar vivendo a vontade de Deus, mesmo que essa vontade muitas vezes doa? Mas a Bíblia, ela me garante falando que a vontade de Deus é o quê? É o que, gente? Boa. Mesmo na doença? Hein, gente? Não, estou perguntando, mesmo na doença? Amém? Amém?
Amém?
Amém?
Amém?
Mesmo no desemprego? Amém? Amém, gente?
Amém.
Mesmo na morte?
Amém.
Você tem certeza do que você está falando agora?
Sim,
amém. Então por que é que você reclama? Por que você lamenta? Por que você queria que fosse diferente? Por que quando você vai orar e falar assim: Senhor, eu tinha que ser diferente? Ou então por que quando você fala assim: Senhor, por que comigo? Por que não com fulano? Olha só, crente endemoniado, sangue sem poder. Tinha que ser com fulano, não era para ser comigo. Eu estou aqui, não ele, que não sei o quê. É amém mesmo? Ô, Senhor. Ô, Senhor. Não é fácil, não. Na igreja todo mundo é crente. Na igreja todo mundo tem fé. Na igreja planta bananeira e faz o... tudo. Quero ver como a situação aperta. Na frente de batalha, né, da onde o fogo mesmo esquenta. Quando vai lá e entra na sala de cirurgia. Quando o médico dá o diagnóstico ruim. Quando vai lá e olha para a conta está vermelha, trocentos números lá a mais. Quando faz igual o Jó, perde a saúde, perde a família, perde os bens, perde tudo. E fala assim, olha, Deus me deu e Ele mesmo levou.
Aleluia.
A gente precisa exercitar o nosso coração contentamento com a vontade de Deus. A gente precisa começar de verdade a viver a vontade de Deus. Vanessa, ela traz um testemunho que ela fala assim, todas as vezes, o pessoal lá de casa gosta de fazer um motivo. Gosta de um motivo. Vamos juntar. Vamos comprar comida japonesa. A junta pega 50 de um, 30 de outro, 40 de outro, vamos lá, compra e vai. Vamos fazer isso, junta todo mundo, pá, pá, pá. Aí toda vez que chegava para fazer essa oração, não tem dinheiro. Mas já aconteceu na igreja, lembra? Não tem dinheiro. Mas vamos fazer, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro. De tanto ela falar, não tem dinheiro, ela acabava ficando sem dinheiro. E o pior de tudo, que ela falava e eu ficava. É uma só carne. Porque ela dava foco no quê? Não tem dinheiro. Era ou não era, Denise? Tô duro, não tem dinheiro nenhum, não tem nada. Era assim ou não era? Tem nada. Mãos, quando ela entendeu qual era a vontade de Deus para a vida dela, foi uma coisa, foi uma virada para ela. Não é que ela tá podre de rica, não. Tô rica! Não é isso, não. Oi? Thaís falou que tá. Ô, Thaís, receba, meu Jesus, ela tá tudo. Mas, irmãos, as coisas mudaram. Muitas vezes você está vivendo uma situação porque você não está enxergando a mão de Deus dentro daquilo. Você começa, ó, a coisa que mais desagrada a Deus, na minha visão, de pecado, é a murmuração. Deus odeia o pecado da murmuração. E tem gente que vive para reclamar. Porque raciocina comigo. Se você levanta de manhã e ora a Deus entregando o seu dia nas mãos do Senhor, tudo que acontece durante aquele dia é o quê? É o quê, gente? Permissão de Deus. Pneu furado? Permissão de Deus. Ônibus atrasado? Permissão de Deus. O carro fechou? Permissão de Deus. Imagine se em cada situação dessa você for reclamar. Você vai passar o quê? O dia inteiro? O dia inteiro reclamando. O dia inteiro questionando. O dia inteiro se lamentando. E o povo de Israel que morreu no Egito, morreu lá no deserto, morreu justamente por causa de quê? Da murmuração, gente. Deus tem um caminho maravilhoso traçado para cada um de nós, irmãos. Algo magnífico, um futuro esplêndido para cada um de nós. Mas a gente precisa aprender a viver realmente dentro da vontade dele, dentro daquilo que ele quer para nós. E se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, como a Bíblia fala e como nós cremos, ou como vocês falaram aqui, a gente precisa aprender com Paulo. Olha, você está contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso suportar todas as coisas porque eu entendo que é ele que me fortalece. Eu aprendi a viver sem dinheiro, eu aprendi a viver com muito dinheiro, eu aprendi a passar fome, mas eu aprendi também a ter abundância de coisas. Mas eu posso todas as coisas que ele me fortalece. Deus quer que você venha ter contentamento dentro da vontade dele, querido. É isso que Deus quer que você venha viver. Chega de viver uma vida amargurada. Chega de viver uma vida de reclamão, reclamona. Fala, lá vem Tasso de novo reclamar. Lá vem Jonathan reclamar. Ó, Fernanda reclamando de novo. Ó, como que você está sendo reconhecido no meio da sua família? Como que você está sendo reconhecido no meio dos seus? No meio dos seus amigos? As pessoas têm prazer em estar com você? Ou as pessoas cortam volta de você? Agora imagina Deus olhando lá de cima. Você gosta de ter alguém reclamando do seu lado? Hein? Gosta? Não. Eu acredito que nem Deus. Nem Deus. Porque quando a gente não exerce contentamento, a gente está falando para Deus assim, olha, eu não creio na tua provisão, eu não creio que é o Senhor que está fazendo isso, eu não creio que é o Senhor que está na direção. Então eu queria que as coisas fossem do meu jeito. É isso que nós estamos falando a Deus. Você concorda comigo? Amém, amém? Amém. É isso que a gente está falando para Deus. Meio que inconscientemente, quando a gente entende que é a vontade dele, a gente começa a reclamar, a gente está falando assim: Deus, não era para o senhor estar fazendo assim. E agora? Eu brinco com Ana, eu brinco com Rebeca em casa. Em algumas situações que eu falo, elas começam a fazer o contrário. Eu falo bem assim: vem cá, quem é o pai? Você já viu? Eu viro para ela assim e falo: quem é o pai? Aí ela não responde: ela, quem é o pai? Ela, o senhor. Então tá bom, vou fazer o que eu mandei. Tira uma onda lá em casa, Rodrigo. Às vezes a Vanessa falando para ela assim: quem é o marido? Opa, quem é o cabeça? Quem é o cabeça da casa? Sou eu. Acabou. Né, amor? Te amo. Agora imagina só a gente querendo dar ordem para Deus e Deus olhando assim: quem é Deus? Eu ou você? É brincadeira isso, né, gente? A gente age assim com Deus. Só que a gente precisa entender que para ter contentamento, a gente precisa crer na confiança, ter confiança na providência de Deus em nossas vidas. Porque, embora não esteja como eu quero agora, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vai contribuir para o meu bem ali na frente. De alguma forma isso vai ser benéfico para mim. Então eu preciso exercitar o quê? A confiança em Deus. Eu preciso exercitar a fé em Deus. Eu preciso crer nele. Independente da circunstância, independente da situação, eu creio que ele é Deus e eu confio na providência dele. Amém, amém?
Amém.
Eu preciso ter satisfação com aquilo que eu tenho. Eu preciso ter satisfação com aquilo que ele já entregou diante de mim, que ele entregou nas minhas mãos. Tempos atrás eu preguei, um bom tempo atrás eu preguei e falei sobre isso aqui também, de algumas vezes em que a gente quer conquistar, que a gente quer alcançar, a gente quer, e acaba vivendo nessa ânsia de juntar, de querer mais, e querer mais, e querer mais, e querer mais, e a gente começa a viver quanto nessa história. Eu falei aqui uns tempos atrás sobre encontrar o que é propósito de vida. Vocês se recordam disso? Quem lembra disso? Sangue de Jesus, como esquecer. Por isso que dá para pregar aqui a mesma coisa trocentas vezes. Ninguém lembra. Eu preguei aqui falando que a gente tem que encontrar um propósito de vida. Propósito de nossa existência, um motivo para existir. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Quem lembra aqui? 3, 4, 6, tá? Eu falei sobre isso. Aí na semana eu estava conversando com um amigo, até dividi com o Fernando, é isso. Ele entrou numa situação, de vida. Há muito tempo atrás, passou por muita necessidade, por muito perrengue. Só que hoje tem uma estabilidade financeira assim muito boa. A pessoa vive bem, do jeito que quer. Tem o que quiser, entendendo isso, tem o que quiser, entendendo isso, olha, é fazer assim, tem. A pessoa virou para mim e falou assim: Edmilson, eu estou sem ânimo, eu estou sem alegria para viver. Eu parado conversando assim, eu falei: meu Deus do céu, se essa pessoa que tem tudo está assim, imagine eu. Será que eu virei e falei assim: rapaz, você precisa encontrar um propósito de vida. Seu problema é que você viveu muito para conquistar, hoje você conquistou e você acha que não tem mais oportunidade, que não tem mais motivo para viver. Quer que te fale uma coisa? Jesus pode dar sentido para isso que você está falando. Parou, analisou. Falei outra coisa, segundo, vai procurar um psicólogo, tá? Porque a gente tem a mania de confundir também, porque eu falei que a gente precisa estar satisfeito com aquilo que a gente tem. Isso vai gerar contentamento na gente. Porque a gente não pode confundir aquilo que a gente deseja, preste atenção, aquilo que a gente deseja com aquilo que é nossa necessidade. Consegue compreender a distância e a diferença? Vou te falar. Quem gostaria de ter uma casa na praia aqui? Abrir a porta da sala, botar o pé na areia. Olha só. Que isso, jeribá. Né? Quem gostaria de ter uma casa no campo? Ter uma casa no campo. Olha só, gente. Que isso. Passarinho cantando. Né? Picar bola na árvore. Tá, muito bom, gente. Muito bom. Não é isso? Tá. Você que levantou a mão aí, você tem uma casa? Então você tem o que é necessário. Está compreendendo agora? Você tem o que é necessário. Muitas vezes você não está satisfeito porque você quer que Deus faça os seus desejos. Só que Deus não é o gênio da lâmpada mágica que você passa e fumacinha entra em desejo, não. Ele falou o quê? Que você, se você buscar o reino dele e a sua justiça, todas aquelas coisas que estão lá escritas no texto, lá nos serem acrescentados, se você for olhar lá, aquilo lá é o básico, é o necessário para viver. Ele fala que não vai faltar alimento, que não vai faltar vestidura, que não vai faltar lugar para poder dormir. É isso que ele está falando. Então você não pode confundir aquilo que você deseja dentro do seu coração. Olha, isso é um desejo, Deus. Se o Senhor fizer, vai ser um mimo para mim, tá? Mas Deus está falando assim, filho, não vou te dar isso agora, eu vou te dar o necessário para viver. Porque muitas vezes, se Deus fizer o seu mimo, você não fica aqui hoje. Aí ele faz o quê? Te dá somente o necessário para viver. Porque para ele, é melhor te ver chorando aqui, do que perder tua alma no inferno. Então é melhor te ver padecendo aqui agora. Ah, Senhor, mas eu queria tanto, tanto isso e aquilo outro. Mas para te ter eternamente, do que te perder eternamente. Então vai ter coisa que você vai orar e Deus vai simplesmente falar não. Vai ter momentos que você vai pedir e Deus simplesmente vai falar não, porque Ele quer o quê? Aprenda a viver contente com aquilo que você tem. Amém?
Amém.
Glória a Deus. E outra coisa, comece a superar as circunstâncias que você tem vivido. Porque cada vez que você vence um pouquinho, cada vez que você aprende mais um pouquinho, cada vez que você acha que não vai conseguir, você ultrapassa aquela barreira, cara, eu olho como se eu estivesse passando de fase, mano. Cada fase que você vai passando, você vai ficando maior, você vai ficando grande, Deus vai ali, isso aí, meu filho, vamos embora, cai pra dentro, vamos fazer. Pá, as meninas falam que Rebeca tá malhando junto com Deus na academia. E vai pra lá. Só que Rebeca é uma criança, gente, Rebeca tem 12 anos, ela é uma criança ainda. Então o quê? Vai pra academia, tem que pegar pouco peso, porque o corpo dela tem formação. Gente, pensa na menina que é igual a Dona Maria. Falou, pega 5, ela vai botar 30 e vai querer pegar aquele negócio. É meio louca, meio psicopata. Ela é meio louca, meio psicopata. Ela vai pegar lá, tal, porque na cabeça dela ela tem que pegar mais peso do que a Denilza. Então ela vai lá e ó, vai sapecar naquele peso, tal, tal. Só que a gente tem que entender que é tudo gradativo. Ou seja, as provações que vêm agora, que você acha que não vai passar, você passa, lá na frente Deus vai falar assim, caramba, ó, venceu, cresceu, melhorou, mas ó, precisa melhorar mais um pouquinho, então a prova fica mais difícil, então vamos lá, vai, ultrapassa, vence, fica mais difícil, vai, ultrapassa, vence, fica mais difícil. Então você começa desse tamanho, depois você fala assim, um gigante. E isso que Deus quer olhar para você. Que olha para você como um campeão, que olha para você como uma pessoa forte, que olha para você como um filho que aprende a depender dele de verdade. E tem outra, cara. Tem situações que eu não consigo resolver. Eu vou lá e olho, pai, me ajuda aí. Se você não aguentar o peso, pede ajuda do teu pai, mano. É assim que funciona. Como Paulo falou, olha, eu sei viver triste. Eu sei. Vamos abrir lá, Filipenses. Vai lá. Filipenses no capítulo de número 4. Vou ler na Almeida, revisada e atualizada. Olha o que diz a partir do versículo 10. Filipenses 4, a partir do versículo 10. Amém? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Ele falando para os filipenses, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de ter fartura como de ter fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que a gente precisa desenvolver, irmãos. Obrigado. Obrigado. Pode chamar. Obrigado. É aprender a desenvolver dessa forma, contentamento. Pega o que está aí. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece
sem tua vontade,
mas preciso em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Diga, todas
as coisas podem para bem
aqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Diga, eu sei. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Que nada acontece, que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Daqueles que te amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles. As coisas cooperam para o bem daquele que te ama. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim. Jesus bendito, tudo deixarei. Diga, tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Amém?
Amém.
Romanos 8, 28. O que é que diz, irmãos? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa noite. Está recebendo o pastor Denis em nome de Jesus.